2 e 6.
Mani, mani, combo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Oi, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos a mais uma semana aqui de Dropcast. Lembrando que a gente está no mês do Fashion Revolution. É isso aí, semana do Fashion Revolution. E hoje é dia 25. Ontem foi o dia 24 de abril, como deveria ser, aconteceu assim mesmo. E dia 24 é que é o dia crucial para se falar do Fashion Revolution, porque é uma data que ficou marcada pelo desabamento do edifício Rana Plaza, que é um edifício que continha algumas confecções lá dentro, em Bangladesh, e na cidade de Dhaka, em Bangladesh. E esse edifício veio abaixo, desmoronou, por questões de infraestrutura precária, levando à morte de mais de 1.100 pessoas, mulheres, crianças, homens, diversos trabalhadores e trabalhadoras que já eram explorados, porque são condições de trabalho nas quais as pessoas mal recebem os seus salários, fica tudo retido por dívida, e situações de infraestrutura completamente precária, como eu comentei, a ponto de ter ser muito comum, além de desabamentos nessas cidades, assim, em Dhaka, a situação de prédios mal acabados, não há fiscalização. Esse foi, assim, o ponto que chamou muito a atenção pelo número de pessoas que morreram. Mas, infelizmente, outros incêndios e desabamentos já aconteceram e ainda existe essa situação lá em Bangladesh. Fashion Revolution tem 10 anos de mobilização. Ele é uma ONG que surgiu no Reino Unido e se difundiu por vários países e cidades do globo, sempre com ações voluntárias. E aqui em Curitiba é a Aline Andreasa que organiza e tem uma equipe que dá muito suporte também. Da cidade de São Paulo. São vários movimentos que são feitos em prol de difundir a ideia da gente questionar qual é a mão de obra por trás das nossas roupas. Quem fez as nossas roupas? Vocês já olharam a etiqueta da roupa de vocês hoje? Quando vocês vão comprar a roupa, vocês olham a etiqueta? É bem importante, gente. Não é olhar só o visual. É olhar se é bem acabado e
não
olhar.
É só olhar o bonito, né?
É, não é só o bonito, é quem fez, onde que é feita a sua roupa. Se tem ali Bangladesh, se tem China, se tem Turquia, se tem Ubexão, se tem. Esses países, e até mesmo na Índia, são países que se caracterizam por confeccionar roupas usando a mão de obra análoga à escrava. Então, evitem. Tem algumas exceções, tem marcas que produzem na China e tem auditoria, como me falaram que é o caso da Hering. E também, infelizmente, tem trabalho análogo à escravidão no Brasil, ali no Bom Retiro, em outros lugares. E é fácil de achar documentos sobre isso, documentários, artigos. Não é mito, é realidade. E então, passem a olhar quem fez as suas roupas. E para encerrar esse mês, né, eu trouxe o tema da moda brasileira, justamente para a gente passar a apreciar melhor a nossa moda brasileira. E até hoje eu estou chamando de moda brasileira, underground, minorias e mainstream, justamente para mostrar como que a nossa moda se formou, no sentido de que muito do que é chamado de moda brasileira é representado e divulgado por meio do São Paulo Fashion Week, que é a nossa semana de moda mais representativa e reconhecida internacionalmente. E quando está ali no desfile, na passarela, a gente fala que é uma moda que alcançou o mainstream, que é a moda que vai ficar mais emblemática, marcando a época, é a moda que sai nas revistas também, que às vezes vai ser a moda que vai estar vestindo uma celebridade, um figurino de novela. Ela está ali consagrada como moda. E o São Paulo Fashion Week, até ele se tornar o São Paulo Fashion Week, é assim, só também vale dizer que estar no mainstream não é ruim, né? Muitos querem chegar nesse lugar. E é uma situação de que os criadores, as criadoras que chegam ali se sentem honrados, né? Mas até chegar ali existe um caminho, um percurso de muito esforço, geralmente. E as cidades até formarem, os países até terem as suas semanas de moda, também precisam ter esse esforço de ter uma moda própria, de ter um campo de moda bem construído, com seus criadores, suas escolas, seus jornalistas, suas revistas, e tudo que compõe a moda, além da própria indústria, obviamente. E a ideia hoje é mostrar como que foi formado esse São Paulo Fashion Week e outras semanas de moda que a gente já teve, para a gente valorizar a nossa moda e para eu provocar vocês, né, a não ficarem só ali babando na Balenciaga, na Gucci, na Louis Vuitton, sei lá, Valentino e todas essas marcas que são hypadas internacionalmente.
Gabi, me corrija se eu estiver errado. Pode-se dizer, então, que esse mainstream na moda, ele se refere às tendências e os estilos que são, como que eu posso dizer? Amplamente seguidos, assim, sabe?
Sim, sim. A moda, ela tem vários vetores de tendências. Um dos que acompanharam a história da moda no século XX foram as passarelas. E quando a gente fala vetor, é assim, o que dita tendência, o que aponta tendência. Então, passarelas e essa moda, que muitas vezes tem a ver com as elites, com as marcas que já alcançaram sucesso comercial, né? Elas estão nas passarelas e muitas vão ditar as tendências, como a gente chama, de cima para baixo. E então, isso começou lá já com a alta costura, no sentido de que várias pessoas queriam copiar o que saía nas passarelas. Sim. Da alta costura, e hoje em dia é das semanas de moda.
Sim.
De um modo geral.
A grosso modo, então, posso estar errado. O mainstream seria a representação da moda?
Não, porque surgiram outros movimentos, como as subculturas, as lojas de rua e outros movimentos que criam moda no sentido de trazer novos estilos, porque a moda é essa coisa da novidade do estilo que vai mudando. E quando surge isso, por exemplo, nos anos 60 em Londres, vai trazer um novo vetor de tendências que são manifestações de moda que não estão no mainstream, por exemplo, subculturas, sim, punks, sim, etc. Existem várias, né? Existiram, na verdade. E também marcas pequenas de um mercado alternativo que inova. E que muitas vezes as marcas que estão no mainstream copiam esse mercado alternativo, essas subculturas. Né? E eu acho legal da semana de moda brasileira é que ela vai se originar a partir de um mercado alternativo, de uma manifestação alternativa de moda. E, portanto, o que eu falaria de baixo para cima, das minorias, das subculturas. E então, com uma produção de estilo não fomentada nas elites, muitas vezes na juventude, e isso vai ficar marcado. Até hoje a gente olha o São Paulo Fashion Week e percebe essa riqueza cultural de estilos que nascem das minorias. Sejam essas minorias, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas de estados considerados marginalizados do centro de moda, por exemplo, de estados do Nordeste, do Norte, pessoas de povos indígenas, artesãs e artesãos que são marginalizados pela situação industrial. Então, a nossa semana de moda, ela tem essa força que eu acho que acompanha ela desde a origem. E que é muito rico isso, é muito importante a gente valorizar. Porque se eu olho uma semana de moda internacional, por exemplo, pego lá a Paris Fashion Week. Claro que tem marcas maravilhosas, com muita originalidade, tem os seus pontos positivos. Mas é muito difícil ver essa riqueza de diversidade de corpos e de etnia. E no Brasil a gente está sobrando isso, sobrando no bom sentido, não no sentido de que tem demais e que é resto, né? Mas no sentido de que temos muita força com isso. Até porque a Semana de Moda Brasileira, ela vai, além das feiras de... das feiras industriais, como a Fenit, a Fenatec, feiras que mobilizavam o mercado têxtil de venda de tecidos e já estimulavam a criação de estilos, e marcas e criadores visitavam essas feiras para ver o que tinha de inovação têxtil, faziam parcerias para criar estamparias, por exemplo, e coleções para expor os tecidos. É, depois dessas feiras, tem o Mercado Mundo Mix, que é foi um centro de criação de moda dentro desse mercado alternativo, que começou lá em 1994. Ele foi fundado pelo Beto Lago e foi um espaço, como falou o jornalista Rodrigo Cury, foi um espaço para quem não tinha espaço. Então, ali a gente viu estilistas como o Heitor Werneck, o Marcelo Sommer, o Alexandre Arcovitch, e marcas como a Chili Beans e a Cavaleira, expondo com estilo influenciado por toda uma cena clubber que estava acontecendo ali nos anos 90. Então, a gente tem uma manifestação subcultural da cena clubber, e tem essas pessoas criando moda num lugar à margem de um mainstream, né? Que não era valorizado. Quem vivenciou o Mercado Mundo Mix sabe que era o lugar que a gente guardava dinheiro para ir comprar roupa. É, em 99, por exemplo, eu estava começando a minha faculdade, fiz design, e eu guardava dinheiro, sim, né? Claro que ainda dependia um pouco da minha mãe. Mas, enfim, eu não saía comprando roupa. Não tinha fast fashion, o que era maravilhoso. E aí o Mercado Mundo Mix estava ali chegando. Já guardava o dinheiro que eu ia ter para ir lá escolher uma roupa legal. E sem essa preocupação de estar seguindo micro tendências. E ali tinha música, tinha tatuagem, tinha piercing e tinha muita roupa legal. As roupas do Alexandre Arcovitch representavam muito essa questão também, que era alinhada um pouco com a cena punk dos anos 70, misturada com a cena clubber. Então tinha referências de caveira, de spikes, né, que são aqueles rebites pontudos. E também tinha uma coisa um pouco mais colorida da cena club. Era uma mistura muito rica. Em 2003, eu trabalhei numa marca, que o nome era Caveman, e eu fui vender no São Paulo o Mundo Mix, parte da coleção que eu criei. E era incrível aquilo, porque a gente conhecia vários desses nomes, várias marcas alternativas, e vendia pra caramba. E ninguém estava preocupado em seguir uma tendência, era muito mais gostei, nossa, que diferente, que legal. Quem estava ali estava justamente fugindo de um mainstream. Então, nesse mesmo ano, em 1994, surgiu o Fito Ervas Fashion, que era uma semana de moda produzida pelo Paulo Borges, que é o produtor ainda da São Paulo Fashion Week, junto com a empresária Cristina Arcangeli. E era patrocinada por aquela marca de shampoo, que é a Fito Ervas. E o Fito Ervas Fashion trouxe para o Brasil esse gostinho de uma semana de moda. Com alguns criadores que vieram do Mercado Mundo Mix, que estavam expondo no Mercado Mundo Mix, mas também com novos criadores. Por exemplo, Walter Rodrigues é um criador aclamadíssimo, que passa a expor seu trabalho no Fito Ervas Fashion. A gente tinha uma jornalista super cool, ela ainda existe, a Erika Palomino, que também ela era super antenada, amiga dessas pessoas, jovem, e ela trazia, né, na Folha de São Paulo, na sua página ali, Noite Ilustrada, ela trazia um pouco dessa cena. E dali surgem outros nomes que até ficaram internacionalizados, como, por exemplo, a marca Clementes Ribeiro, que era uma marca super considerada porque conseguia vender nos Estados Unidos com muita força. A direção criativa era do Inácio Ribeiro e da Suzane Clementes. E a própria marca do Fausratten, a Der Hatten.